Olha o Revista Jovem aí, gente! Sintoniza!
Olá, eu sou Fernanda Vanzão.
E eu sou Karine Gomes.
Quer curtir os blocos de carnaval com saúde? Na entrevista desta semana, convidamos a nutricionista Ana Paula Machado para dar dicas para você cair na folia.
E o programa de hoje dá início à série de matérias especiais sobre o Rio de Janeiro. Nessa edição, você vai conhecer um pouco da história do samba.
O carnaval chegou, e para muita gente essa é a melhor época do ano. As ruas ficam cheias de foliões e qualquer lugar vira uma festa. Mas, nesse momento, todo cuidado é pouco. O calor forte e o excesso de álcool podem transformar toda essa alegria em um problema. Por isso, convidamos a nutricionista Ana Paula Machado Lins para tirar algumas dúvidas e dar algumas dicas para ninguém ficar fora dessa. Boa tarde, Ana Paula. Uma questão recorrente do carnaval de rua são os banheiros químicos. Normalmente, as filas são sempre enormes e as mulheres, principalmente, sofrem com a falta de higiene das cabines públicas. Ficar sem ir ao banheiro por muito tempo pode causar algum problema para a saúde?
Então, o nosso aparelho urinário, ele é uma das formas de, vamos dizer assim, de limpeza do organismo, né? De eliminar toxinas e o que a gente não precisa através da urina. Então, assim, ele não vai tirar uma folga porque é carnaval. Ao contrário, no carnaval as pessoas bebem bastante, né? E é nesse momento também que a gente pode ter outros tipos de problema. Então, não urinar nunca é bom, ficar segurando e tal. A nossa sorte é que a gente não consegue também reter por muito tempo. Vai ter uma hora que vai ter que sair. Então, por mais que a pessoa fique tentando segurar, ela em algum momento vai acabar extravasando, não tem jeito, né? Não é interessante. É interessante ter uma estratégia, já que vai para a rua, tentar ver onde que é possível, né? Urinar quando necessário, com o máximo de segurança e higiene possível. Mas é isso aí, nesses dias de carnaval são exceções, as pessoas vão passar algum tipo de sufoco, mas pior do que não urinar é não se hidratar, tá?
Sim.
Então, a pessoa em algum momento, como eu falei, ela vai acabar urinando, não tem jeito, mas ela precisa se hidratar, isso não vai ter solução. Se não se hidratar é pior, porque tem gente que faz o contrário, não bebe para não ter que ir ao banheiro, né? E aí também não é bom, porque a gente está vivendo um período de muito calor. Na verdade, é pleno verão, né? E ao mesmo tempo, os blocos saem mais de dia, é muito quente, a pessoa pula muito, se diverte, né? E não seria interessante, então, ela não deixar de se hidratar justamente porque não sabe onde vai depois eliminar, né? Então, esse é um equilíbrio muito importante que deve ser feito, tá?
Tá bom, então.
Quando a pessoa vai pra rua, ela tem que pensar, tem que prever, tem que tentar dar uma solução pra isso.
Durante o bloco, é comum que as pessoas fiquem sem comer. Todo esse tempo em jejum pode gerar algum problema para os foliões? Que estratégia eles podem usar para comer durante as festas?
Então, não comer já é bem complicado, bem complexo. Claro que é importante comer sim, né? Então, não comer, ele ficar tanto tempo sem nada, é algo que é preciso pensar, né? É de extrema importância as pessoas conseguirem equacionar isso, se alimentar, se hidratar, etc e tal. A questão de ir para a rua e não conseguir levar nada, você tem algumas soluções. Ou come na rua mesmo, e para isso é bom fazer uma seleção das coisas que realmente tem menos risco. Então, vamos dizer, qualquer alimento que vai ser mais cozido, que vai sofrer mais cocção, ele vai ter mais chance, menos chance de contaminação e vai poder alimentar a pessoa melhor. Então, tirando as frituras, os excessos, tem muita coisa na rua que até dá, vamos dizer assim, para quebrar um galho numa hipótese dessa, né? Numa região de praia, numa região como o Rio de Janeiro, você encontra milho. Tem muita cabaninha aqui, barraquinha, né? Dessas que vendem milho. Tem risco da água? Tem. Mas, na verdade, menor, até porque também ela vai ser fervida, né? Então, é um risco não tão grande assim. E o alimento é bom. E alimenta realmente, etc e tal. Tem água de coco, tem a própria polpa do coco. A gente pode pensar em pipoca também, de preferência, aqueles pipoqueiros que realmente só utilizam óleo, não ficam reutilizando óleo e que não tem bacon na pipoca. Uma pipoca normal, né? Pipoca simples. Então, assim, tem essas saídas. Mas tem a saída de levar também. A pessoa pode levar sanduíches bem guardados, né? Não tão perecíveis assim. Pode levar também frutas, oleaginosas, né? Castanha, nozes, passas. coisas desse tipo. Então, assim, sempre tem alguma saída, né? E organizando, tem alguma saída.
E para finalizar, quais são suas dicas para que as pessoas consigam aproveitar o carnaval sem nenhuma surpresa indesejada?
Que a pessoa coma muito bem nos momentos que ela parar para comer e, de preferência, se for em casa, onde ela controla melhor. Uhum. Então, que tenha um bom café da manhã, nesse bom café da manhã que entrem frutas, que entrem líquidos, sucos de frutas também, puros, naturais, água de coco para hidratar bastante, que entrem sanduíches o menos gordurosos possível, com pães integrais ou tapioca, né, que muita gente hoje prefere optar e não utiliza o glúten, e aí que seja com recheios interessantes, com frios magros, com queijos magros, né?
Uhum.
E seguindo por aí, com granola, com aveia presente, porque a gente está dando um carboidrato que a pessoa vai digerindo e vai ter mais energia sendo desdobrada a médio e longo prazo. É basicamente isso.
Obrigada, Ana Paula. O Revista Jovem agradece. Ain't no sunshine when it's home. Mais um fenômeno do esporte é pego no doping. O terceiro exame de Anderson Silva deu positivo para substâncias ilegais. Com isso, o lutador pode ser afastado da competição por tempo indeterminado e perder parte do valor ganho na luta do UFC 183. O doping não é nenhuma novidade no mundo esportivo. Nomes conhecidos já foram punidos pelo uso de substâncias ilegais durante as competições, como o triatleta Lance Armstrong e o lutador meio-pesado do UFC, John Jones. O caso mais recente de doping no Brasil surpreendeu a todos. Os exames do lutador de MMA Anderson Silva deram positivo para anabolizantes. No caso de Spider, como Anderson é conhecido, foram feitos 3 exames antidoping. O primeiro no dia 9 de janeiro, que deu positivo para o uso de 2 substâncias ilegais do tipo esteroide, drostanolona e androstano. O segundo, no dia 19, que deu negativo, e o terceiro, logo após a luta contra Nick Diaz, no dia 31, também positivo. A Agência Mundial Antidoping é responsável por estabelecer as substâncias proibidas e por classificá-las em diferentes categorias: estimulantes, narcóticos, esteroides, diuréticos, beta-bloqueadores e hormônios análogos. Para a endocrinologista Thais Lengruber, o uso desses hormônios acaba sendo, muitas vezes, indiscriminado.
Então, primeiro, esses pacientes estão usando sem que haja deficiência. Então, não tem indicação, não tem liberação, nem pela Anvisa, nem pela sociedade de endócrino, do uso dessas medicações.
Quem escolhe por resultados rápidos não mede as consequências futuras para o corpo. Lengruber aponta o perigo que essas substâncias podem trazer a longo prazo.
E por que elas são usadas como doping? Porque são medicações, por exemplo, o hormônio masculino, a atuação dele, ele ajuda no aumento da força muscular, na maior resistência física, entendeu? Então, assim, eles usam isso para maior capacidade física, maior capacidade funcional. Só que toda vez que você usa além do necessário, você corre um risco, né? Então, corre o risco de um câncer, corre o risco de uma hepatopatia, risco de uma disfunção sexual, entendeu? Porque são hormônios que eles podem estimular o crescimento de outras células.
Anderson será julgado pelos resultados positivos dos 2 exames. Nick Diaz, adversário de Spider, também será julgado pelo uso de maconha. O mais provável é que ambos sejam punidos pela Comissão Atlética de Nevada. Nesse caso, a luta é declarada como no contest, ou seja, sem resultado contabilizado pelos atletas. Além disso, o brasileiro pode ser suspenso por um período de 9 meses a 2 anos e perder parte do dinheiro que recebeu pela vitória. Fernanda Vanzan para o Revista Jovem.
Dicas culturais.
O Revista Jovem está com novos integrantes. Fernanda Pina e Eduarda Neves vão começar dando dicas para você aproveitar o carnaval.
O dia começou agitado com o desfile de alguns dos principais blocos de rua da cidade, como o Bloco da Favorita e o Cordão da Bola Preta. Mas a festa não para por aí. A partir das 5h30 da tarde, a banda de Ipanema vai se concentrar na Praça General Osório. A estimativa é de que 90 mil pessoas compareçam. Amanhã concentram os blocos Bangala Fumenga, às 3 horas da tarde, no Aterro do Flamengo, e o Simpatia Quase Amor, às 4 horas, na Praça General Osório. Para os bitomaníacos, o Aterro do Flamengo vai receber às 3 horas do dia 16 o bloco do Sargento Pimenta. O grupo é famoso por unir o samba ao rock típico da banda inglesa. Na terça-feira, dia 17, o bloco das Carmelitas vai se concentrar às 5 da tarde em Santa Teresa, na rua Almirante Alexandrino. Além disso, a banda de Ipanema volta a agitar a Zona Sul às 5h30 da tarde. Turn up the speakers.
Para quem não curte a festa de carnaval, começou ontem o Rio Music Carnival, um festival de música eletrônica. O evento conta com a presença de alguns dos melhores DJs do mundo, como Afrojack, Alesso e Dimitri Vegas. O encontro vai terminar no dia 17, às 6 horas da manhã. O festival é realizado na Marina da Glória e o espaço é dividido por três setores diferentes: General Admission, Premium e Camarote. Os preços variam de acordo com o setor selecionado e podem ser comprados no site ingressocerto.com. Eduarda Neves
e Fernanda Pina para o Revista Jovem.
Rio 450 anos, a história do samba.
Amanhã começam os desfiles da Escola de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. E você, conhece a história do ritmo que embala o carnaval?
Muito balanço das ondas, eu vou no mar, eu jogo a saudade. Amor, o tempo traz esperança, ansiedade.
O samba é o gênero musical que deriva de um estilo de dança com raízes africanas. Ele surgiu originalmente na Bahia, onde os negros vindos do continente africano conservavam a cultura. Em seguida, muitos desses escravos vieram para o Rio de Janeiro, onde o samba se modernizou e se tornou querido. Na primeira geração do samba, ele ainda era comparado ao maxixe e ao tango, e aos poucos ganhava forma. Nessa época, Tchessiata foi uma peça fundamental na consolidação desse estilo musical. Ela era uma cozinheira e mãe de santo que recebia em casa diversos compositores de samba. A música Pelo Telefone, de Donga e Mauro de Almeida, foi o primeiro samba a ser gravado em disco em 1917.
O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar.
O bairro do Estácio de Sá, no centro do Rio, foi o berço desse ritmo. A Turma do Estácio, que faz parte da segunda geração do samba, foi um grupo de compositores formados por grandes nomes como Cartola e Nelson Cavaquinho. Eles modernizaram o samba e introduziram uma cadência mais marcada. O grupo acabou atraindo outros importantes compositores como Ari Barroso e Noel Rosa. O ritmo do samba ficou mais rápido. Essa proposta feita pela Turma do Estácio tinha o objetivo de acompanhar o desfile de carnaval de forma harmoniosa. Outra mudança foi a introdução de assuntos do cotidiano nas letras que deixavam de ser apenas improvisadas. Essas inovações foram adaptadas em outros blocos carnavalescos e também nas rodas de samba dos morros cariocas. E foi esse estilo que passou a ser considerado samba autêntico, de raiz. O bloco Deixa Falar, que se originou da Turma do Estácio em 1928, se tornou a primeira escola de samba carioca a desfilar ao som de surdos, cuícas e tamborins. Os foliões se reuniam em frente a uma escola de normalistas e o criador do bloco, Ismael Silva, disse: "Se lá é uma escola de professores, aqui pode muito bem ser uma escola de samba." E aí surgiu também o Samba Enredo. No ano de 2010, o Samba Enredo da Estácio de Sá fez homenagem a Deixa Falar. falar em samba enredo, o jornalista e jurado do Estandarte de Ouro, Marcelo de Mello, lançou na última segunda-feira o livro O Enredo do Meu Samba, com 15 sambas que marcaram a todos. Segundo ele, a seleção dos sambas foi feita de dois modos.
Foram dois critérios, basicamente. O primeiro é eles terem permanecido populares depois de muitos anos, né? Tanto que o período, eu tô considerando a primeira edição, que houve reedição, eu tô considerando o período o ano em que o samba foi cantado pela vez. Eu vou de 1964 a 1993. Ou seja, se depois de 20 anos, pelo menos 20 anos, o samba ainda é cantado, seja no Maracanã, seja num baile, seja no carnaval de rua, é porque ele tem uma história.
Com o passar dos anos, as escolas de samba se aprimoraram em fazer desfiles, e isso fez com que o samba perdesse um pouco do brilho. É o que conta o professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Lula Branco.
Perdeu um pouco a importância, sim, o espetáculo alegórico, então ficou muito mais privilegiado agora, mas um bom samba, às vezes, ajuda a ganhar, sim. A gente já fez em 2013, praticamente tem um samba que tinha. Já as escolas do Paulo Barros, por exemplo, não dependem muito de um bom samba. A espetacularização que ele faz, as alegorias e tal, é isso que tem levado o campeonato para aí, entendeu?
Getúlio Vargas foi uma figura importante na consolidação do ritmo, pois inicialmente o samba não tinha enredo. Durante o Estado Novo, o presidente assumiu a organização dos desfiles e exigiu que os sambas fossem sobre a história do Brasil. Esse tipo de enredo é muito semelhante ao que se chama hoje de enredo patrocinado, quando os patrocinadores encomendam um samba para a escola. De acordo com Marcelo de Mello, isso só se torna um problema quando o assunto não favorece a composição da música.
O processo de composição do samba enredo é assim, quer dizer, o carnavalesco escolhe o enredo e basta o que ele chama de sinopse, né? Um texto explicando o que se trata. Os compositores, aí os compositores pegam, leem aquilo para saber o que é e fazem um samba, né? E a questão é o que você está propondo, está levando para o compositor fazer samba, né?
Um exemplo disso foi no ano de 2012, em que a Porto da Pedra foi rebaixada ao falar de iogurte no enredo.
Vem no ritmo do tigre, de São Gonçalo alimenta seu povo apaixonado. Cada porção traz um cuidado especial, para o deleite a emoção do carnaval.
No final da década de 50, o samba recebeu influência da bossa nova e acabou se afastando um pouco das raízes populares. Porém, no início dos anos 60, o Centro Popular de Cultura, em parceria com a União Nacional dos Estudantes, promoveu um movimento de revitalização do samba de raiz. Durante essa década, apareceram diversos grupos de sambistas que abrigavam compositores como Nelson Sargento e Paulinho da Viola.
Não posso definir aquele azul.
Ainda no final dos anos 60, apareceu o Samba Empolgação, de onde surgiu o famoso bloco Cacique de Ramos. Entre os componentes estão os integrantes do grupo Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho e Bete Carvalho. O bloco também inspirou as escolas de samba, como por exemplo no ano de 2012, quando a Mangueira homenageou os 50 anos do Cacique de Ramos. Samba enredo, samba funk ou samba de terreiro, não importa. Já é hora de cair na folia e curtir o ritmo que embala o carnaval. Gabriela Lopes para o Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Nesse programa você ouviu as músicas Turn Up the Speakers de Afrojack e Martin Garrix, Marchinhas de Carnaval e Yellow Submarine, interpretada pelo bloco do Sargento Pimenta.
Além de Ain't No Sunshine de DMX, Peguei um Ítano Norte do Salgueiro, Pelo Telefone de Donga, Samba Enredo Estácio 2010, Paulinho da Viola, com Foi um Rio que Passou em Minha Vida e Samba Enredo Mangueira 2012.
Gostaríamos de agradecer a Renata Vieira pela edição do áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lília Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier.
Um bom fim de semana!
Esperamos vocês na semana que vem!
Revista Jovem. Informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito!